Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na estrada de Santos, você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. O tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda. Eu vivo muito só.
Ao som das curvas da Estrada de Santos, nós iniciamos a nossa entrevista do dia, hoje com a presença ilustre do professor Beto Ghislaine, ele que é integrante do grupo que nós estamos ouvindo aí ao fundo, Os Fugitivos, que desde os anos 60 aí vem embalando festivais lá nas décadas de 60, 70. E agora está de volta aí, já faz um bom tempo que eles retornaram e seguem tocando anualmente pelo Rio Grande do Sul e por onde são convidados, e a gente tem a honra, então, de ter a presença ilustre do professor Beto Ghislaine aqui nos estúdios, que vai conversar conosco, claro, falar a respeito dos Fugitivos, mas vai trazer também novidades falando do trabalho solo do baixista dos Fugitivos, do Luiz Martins, né, que hoje mora em Santa Catarina, mas que tem um belíssimo de um trabalho aí como compositor e intérprete também, que está sendo lançado agora, nesse ano de 2020. A gente vai trazer, claro, músicas a respeito desse novo trabalho do Luiz Martins, mas vamos começar cumprimentando o nosso querido ilustre professor Beto Ghislaine. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da 105.9.
Muito obrigado. Bom dia, Leote. É uma honra, é um prazer muito grande estar aqui contigo, especialmente falando sobre uma parte muito importante da minha vida, que foi Os Fugitivos, e que continua sendo hoje uma energia muito grande para a gente tocar, para a gente subir nos palcos da vida e continuar interagindo aí com as pessoas que gostam de curtir a música dos Fugitivos.
Certo, e para nós é uma honra, porque a gente sabe de toda a sua trajetória, não só como músico, né, mas também como político, né, como vereador aqui do município, como professor também, como presidente do Nova Palmense, mas realmente a sua trajetória nos Fugitivos é a trajetória de uma vida, né, professor, porque começou quando o senhor ainda era adolescente, né?
Na verdade, Leote, isso aí começou com um sonho de cinco garotos lá em Santo Ângelo em 1966. Nós estudávamos no Colégio dos Irmãos Maristas, no Colégio Santo Ângelo, e fizemos uma formação de uma banda para tocar nos grêmios literários, que naquele tempo era muito comum os grêmios literários nos colégios, né? E a gente fez esse conjunto só para essa finalidade. Depois começamos a tocar em alguns aniversários de colegas, para cá e para lá. E no final de 66, início de 67, a gente já estava tocando reunião dançantes e bailes. Caiu no gosto da garotada, né? E nesta época, 66, 67, tu usar cabelos longos e roupas coloridas e tal, era uma quebra de paradigma, né? Era meio complicado até, né?
Era a época que os Beatles, no caso, eram referência para quem queria seguir essa linha, né?
Exatamente. A nossa referência naquela época era Jovem Guarda e Beatles, né? Então, mas a gente começou com isso e caiu no gosto do pessoal. E, de certa maneira, a gente até tinha que se cuidar, porque os pais da gente cobravam muito, né? Para a gente não deixar o estudo em segundo plano. Porque a gente começou a viver música de uma maneira tal que...
O envolvimento foi aumentando,
é claro,
a cada ano.
A procura muito grande para tocar baile, tocar aniversário, reunião dançante, e a gente gostando, né? Gostando, sim, entrando um dinheirinho, aplicando em equipamentos, né? Tanto é que em 68, né, a gente já tinha um equipamento... É, para aquela época, fantástico, né? Era o melhor equipamento que tinha na
estrutura
na
de profissional já, né? No, em 68,
já, já. Existia naquela... Um dos músicos nossos, o Enir Estralhoto, contrabaixista, ele era sobrinho de um deputado, hoje falecido, Rubens Dill.
Olha aí.
Né? E esse deputado financiou para nós, avalizou, digamos, né, um equipamento.
Apostou no grupo.
Apostou na banda, mas olha, a gente comprou um equipamento. Tanto é que nós fomos, participamos de vários festivais naquela época, que era comum na região ter os festivais de música, né? A gente ganhou em vários festivais, alguns inclusive muito importantes. E com esse equipamento e dessa maneira que estava indo a banda, a gente foi classificado para representar Santo Ângelo num programa na TV Gaúcha que tinha chamado Cidades Frente a Frente. Santo Ângelo foi disputar com o Lajeado.
Sim.
Na parte musical, nós representamos Santo Ângelo. E no final desse programa, em Porto Alegre, na TV, estavam as duas cidades praticamente empatadas, Leote. E daí entrou a parte musical. Os caras de uma orquestra de Lajeado tocou uma música, não me lembro mais a música que eles tocaram, e nós entramos cantando Mr. Lion, de Marmalades, em inglês, né? E depois cantamos Barracão de Zinco, que era tradicional, um samba, né? E eu não recordo se foi É Preciso Saber Viver ou As Curvas da Estrada de Santos, que a gente tocou também. E nós ganhamos deles.
Ficaram com o primeiro lugar.
E Santo Ângelo ganhou por um ponto. E a música significava 3 pontos.
Sim.
Então, foi uma...
Foi a parte musical que deu o título para vocês.
A parte musical deu a vitória para Santo Ângelo e foi um up para o conjunto essa vitória.
E isso aconteceu em que ano?
Hein?
Foi em que ano que aconteceu isso?
Isso aí aconteceu em... 68, fim de 68. Início, certo, de 69. Foi em novembro.
Certo, professor Beto, nessa época quantos integrantes tinha? Porque no início ali não eram os mesmos que gravaram esse CD que a gente tem aqui.
Não.
Que a gente está escutando aí com nove integrantes.
Os mesmos, né, do início estão no CD.
Sim.
Mas porque quando a gente gravou, a gente chamou...
Ah, agregou.
Nas nossas reapresentações, a gente... Vamos todos. A gente chama todo o grupo.
Sim.
E não falha um. Uhum. É nessa época da TV Gaúcha... o Jorge, que sempre foi o mesmo, esse é o tecladista, né?
Sim.
Eu na bateria, o Enir foi no baixo, só que depois entrou então o Luiz no contrabaixo, né?
Sim.
E naquele tempo era o Paulo Tisotti de Santo Ângelo no vocal. E depois, quando a gente veio para Santa Maria, entrou o Zeca Fonseca
também no vocal
do Paulo Tisotti. E aí essa turma toda foi a que seguiu para sempre, né?
Certo, esse CD que a gente tem aqui, ó, inclusive que estamos escutando ao fundo, foram 9 componentes, né, que gravaram, inclusive...
Sim, toda a turma.
Inclusive esses que saíram da banda retornaram para gravar esse CD.
Na verdade, em 2002, em 2000, quando a gente fez a primeira representação lá em Santo Ângelo, a gente já chamou todo mundo. Daí veio todo mundo, todos, não faltou nenhum, né, e em todas as apresentações a gente sempre chama todo mundo. A gente, um dia ou dois antes, a gente reúne em Santa Maria, alugamos um estúdio, ensaiamos, sim, o que nós vamos apresentar, com todos eles presentes, e vai todo mundo. Vem todo mundo com dinheiro do seu bolso, cada um gasta o seu dinheiro para vir, passagem de avião. Nós tínhamos um tecladista em Rondonópolis, tem um outro cantor, o Hildo em Campinas,
sim,
o Enir em Camboriú, o Luiz e a Isa em Florianópolis, sim, o Zeca em Canoinhas, Santa Catarina, né?
Sim.
Então, o Peninha, que é o percussionista e cantor, mora em Palmas, Tocantins.
Olha só.
Então, essa gente toda pega avião, vem do seu bolso, porque nós tocamos, nós não cobramos para tocar.
Sim.
A gente toca sempre beneficente.
Depois dessa longa trajetória aí, é o prazer que conta mais. Aí, né?
É irmandade, é o prazer de estar junto. A gente tem... eu teria dúvidas para dizer se eu gosto mais dos guri, do conjunto ou dos meus irmãos, eu acho que é igual.
Sim, sim.
Né? Então é uma parceria, é um respeito, é uma questão.
É uma família, né, professor?
É uma solidariedade. Porque cada. Só para te dar um exemplo, Leote, nós tocamos um baile do reencontro de pessoas de Santo Ângelo que saíram de Santo Ângelo.
Sim.
E depois voltaram. E eles fizeram um jantar, e no Clube Gaúcho eles serviram 800 talheres. Né? Eles foi para uma ala da criança do Hospital Santo Ângelo Beneficente. Foi o Lions que promoveu. Eles passaram 60 e poucos mil reais para o hospital, neste evento.
Sim. Então, o que foi arrecadado no evento foi exclusivamente...
Foi tudo para o hospital. O clube não cobrou aluguel, sim, nós não cobramos para tocar. Né? Então, foi... Então, isso aí conforta a gente. A questão da solidariedade. Né?
Claro, tem, claro.
Hoje em dia, a solidariedade, inclusive, está sendo bastante evidente por causa dessa questão da pandemia, né?
As pessoas estão tendo a oportunidade de exercitar, né?
Claro,
a solidariedade.
Gente, nós
deveria
temos que ser
comum.
Solidário, né? Com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso amigo. Então, a solidariedade dos fugitivos é um dos fatores que agrupa mais a nossa turma.
Certo, mas professor, voltando ainda lá para os anos 70, lá para o início dos anos 70, que foi quando começaram os festivais e vocês começaram a participar. Não só aqui no Brasil, né? Também em festivais internacionais vocês participaram, assim como na Argentina e no Uruguai, né?
Leote, assim, ó, esse festival era uma coisa extremamente participativa, o pessoal realmente caía firme nesses festivais.
A gente vê pelas imagens da época ali, sempre lotado nesses festivais.
Deus, e a gente começou, né? Ganha um aqui, ganha um em Juiz, ganha um em Santo Ângelo, ganha um outro na região. E nós acabamos ganhando um em Santo Ângelo, que é no Clube 28, que era importante porque classificava para um festival maior com grupos de cada região.
Sim.
E nesse festival maior, né? Que era dois grupos de cada cidade que tinham se classificado lá atrás, nós acabamos disputando o título com um conjunto chamado Os Rebeldes de Ijuí, que eram muito famosos na região, né? um conjunto grande, e nós acabamos na final ganhando deles e classificamos aí, Leote, nesse enorme festival em Santo Ângelo, nós classificamos para representar o Brasil na Argentina.
Sim.
Num festival de música beat que tinha lá. Isso tinha o cônsul da Argentina, o senhor Justo Alex, que promoveu esse festival para tirar o campeão do festival para representar o Brasil. E lá na Argentina tinha do Brasil, tinha da Argentina, tinha do Paraguai, do Uruguai, do Chile, não sei de onde, né? E daí nós fomos representar o Brasil na Argentina, ficamos uma semana na Argentina, tinha várias classificatórias, né? E nós sempre classificando, né?
E foram para a final e ganharam esse também.
Fomos para a final, ficamos com um conjunto da Argentina, geleia de fruta.
Isso mesmo.
É.
Geleia de frutila.
E um do Paraguai, acho que era Los Bravos, não recordo bem.
Conforme o histórico que nós temos aqui, exatamente.
E acabamos ganhando deles. Com a música do Roberto Carlos, Jesus Cristo.
Olha só.
Né? Uma delas.
Sim.
Né? A outra, Aquários, nós tocávamos muito. Nós tocávamos 50% nacional e 50% internacional no nosso repertório.
Época o grupo tinha essas referências, claro, dos Beatles, né? Entre outros aí internacionais, mas também tinha a referência da Jovem Guarda no Brasil, né? Puxado aí pelo Roberto Carlos.
Com certeza,
era
isso aí.
Era sempre
essa referência mesmo que tinha.
Sim, vocês sempre tiveram no repertório de vocês, assim como nesse CD aqui, músicas do Rei, né? Músicas do Roberto.
É Preciso Saber Viver era uma música que levantava a galera.
Sim.
Então, né? E o Zé, como tinha uma voz muito privilegiada, a gente tocava, por exemplo, Malcolm Roberts, uhum, né? Aquarius, tocava. Várias músicas assim que precisa vozeirão pra cantar.
Claro.
E o Zeca matava pau, né?
Mas os fugitivos tinham essa vantagem de muitos vocalistas ali dentro do grupo, né, professor?
Todos nós fazíamos essa questão do vocal.
Uhum.
O vocal dos fugitivos sempre se caracterizou por um dos melhores vocais de bandas do Rio Grande do Sul. Disparado, né?
Sim, sim.
Né? A gente tinha essa característica, né? Aliás, os nossos ensaios durante a semana, né? Tirando segunda-feira que a gente descansava, os outros dias um era para tirar as músicas, no outro era para só aperfeiçoar o vocal, e daí no outro a gente juntava tudo.
Sim.
Porque na sexta, no sábado e no domingo aí tinha que faturar para poder viver em Santa Maria, porque todos os nossos sonhos em Santo Ângelo,
sim,
era para continuar estudando, porque os nossos pais não tinham como bancar a gente, e nós tínhamos que dar um jeito de ir com a banda para Santa Maria, que era a cidade universitária. Esse era o nosso projeto. Então a gente fazia tudo baseado já,
claro,
planejado lá para frente.
Preocupados em manter o estudo, mas manter também o trabalho paralelo ali da banda.
Nós queríamos, com o conjunto, dizer assim, ó, eu estou formado, minha profissão é essa.
Sim.
Aí, esse era o sonho.
Mas, e foi, né, realmente, porque todos se formaram, todos...
Todos, na universidade, todos passamos pelo FSM e todos saíram dali com uma profissão. Quando nós terminamos a banda, em 82, aí, cada um estava formado,
uhum,
e saiu. O Jorge foi exercer engenharia civil, o Enir foi exercer medicina, o Zeca e o Hildo, os dois, foram engenheiro agrônomo, né? O Anibaldo entrou na base aérea em Santa Maria. Ele é, até hoje, é tenente da base aérea.
Sim, sim.
Né? Na banda da base aérea. Né?
Ele fez música.
Isso, com música.
Uhum.
O Peninha é sonoplasta no maior teatro em Palmas, Tocantins. Sonoplasta também, pela música, né? E... Eu acho que falei de todos.
A Isa também,
formada,
né?
Formada em inglês na UFSM. E o Luiz em arquivologia na UFSM também.
Todos
e
formados.
E eu em educação física.
Todos formados na UFSM, né?
Cada um saiu com a sua profissão e foi exercer.
Apesar da naturalidade de cada integrante ali ser de cidades diferentes, a cidade sede dos Fugitivos acabou virando Santa Maria.
Acabou sendo Santa Maria, porque Santa Maria nos acolheu de uma, sim, maneira muito carinhosa e muito receptiva, embora o começo tenha sido muito difícil, viu? Quando nós viemos em 72 para Santa Maria, a gente não conseguia entrar na cidade.
Sim.
Lá tinha muitas bandas, tinha Comunicação, tinha Engson, tinha os Charmes,
sim,
né? Que eram bandas boas e tomavam conta do... Nós não conseguíamos furar o bloqueio que eles faziam,
sim, sim,
né?
Até porque eles vinham naquela linha de banda de baile e vocês tinham aquela pegada da Jovem Guarda.
Exatamente,
também, né?
Exatamente, nós era mais show.
Sim.
E nós só... Sabe, como é que nós fizemos para entrar em Santa Maria? Nós conseguimos fazer, de graça, a abertura de um show dos Mutantes. Nós se escalamos para fazer, enquanto não, de graça, vamos tocar uma hora de graça lá. E nós fizemos, teve um show dos Mutantes, o tempo da Rita Lee,
sim,
né? Dos Mutantes, os famosos Mutantes, no Corinthians, e nós fizemos a abertura. E nós ensaiamos aí umas oito músicas que nós tocamos, né? E nós tínhamos um solista, o guitarrista Anibaldo, que desdobrava a guitarra. Né?
Virtuoso.
É, era medonho, né? E nós fizemos então um show assim, em cima do improviso do Anibaldo, né? Com o vocal do Zeca e tal. E ganhamos a galera.
Sim.
Né? O público veio abaixo no Corinthians. Já no próximo fim de semana nós recebemos um convite. E nós fomos tocar.
Foi a vitrine então, nesse show. Foi a vitrine.
E daí a gente viu que pra gente encostar nessas outras bandas lá em Santa Maria, nós precisávamos de um reforço. Por isso que fomos atrás do Peninha,
sim,
que tocava pistão, percussão, cantava bem, porque o Comunicação era na base do sopro. Não,
sim,
sei,
sim,
se tu te lembra do Comunicação.
Até porque eu nasci na década de 70 ali, né?
É,
que nem
então,
eu tava ali falando ali que vocês já estavam na estrada e eu tava recém-nascendo em 73.
Comunicação,
mas
era
o tempo que convivi em Santa Maria.
Conjunto mais orquestra, né?
Sim.
Os Charmes eram mais parecidos conosco, né?
Sim, orquestrado.
É, mas aí nós pegamos o Peninha e. Mas, aí
agregou bastante.
Foi uma derrubada. Aí nós tocávamos quase só em Santa Maria e na região. Tocamos aqui em Nova Palma em 60 e... Para te ver como é que é. Logo depois que nós tocamos em Porto Alegre, nesse programa Cidade Frente a Frente, em Nova Palma existia aqui a Escola Cenecista. E a Escola Cenecista tinha um grêmio literário chamado GDF. né? O GDF era famoso nas promoções que fazia. O presidente desse GDF era o saudoso Varley Kraus.
Varley Kraus.
E o Varley nos contratou para tocar o primeiro baile do Soja aqui no Guarani.
Olha só.
Foi uma loucura, nós íamos tocar esse baile, lá pelas tantas eles fecharam as portas porque não podia mais entrar ninguém, não cabia.
Isso no final dos anos 70 ali.
Não, cara, lá em 68.
Lá no início ainda.
Antes nós íamos Santa Maria.
Rapaz,
ninguém conhecia na região.
Então Nova Palma conheceu os fugitivos antes de...
Nova Palma
de grande parte do estado.
Foi um dos... a primeira cidade que a gente tocou nesta região.
Olha só.
Através do Varley, que o Varley conhecia os fugitivos, né? Não sei de onde, né? E eu já estava mais ou menos namorando a minha esposa, a Beatriz, que mora,
era
que morava
Nova
aqui em Nova Palma, né?
Certo.
Então, e a Beatriz estudava no, no, nessa escola cenecista, colega do Varley.
Foi quem fez a ponte ali.
Fez a ponte ali e tal, e nós tocamos, e foi um sucesso. Até hoje eles lembram desse primeiro baile do Soja aqui em Nova Palma.
Acima de qualquer coisa de dinheiro que se ganhou e tudo mais, o que fica, né, professor, o que fica na memória, o que fica na lembrança, são os momentos, né, as amizades e os lugares que acabaram visitando por causa do grupo, né?
Ah, tu não tenha dúvida. O que fica é aquela imagem, aquela recordação, aquela saudade. E é isso que nos empurra a continuar subindo no palco hoje.
Sim, senhor.
Né?
Vamos conversar daqui a pouquinho, então, a respeito do retorno, que foi em 2002, ali, né, que o senhor me falou, porque em 82 a banda acabou dando uma freada aí, né? Acabou
isso.
Dando uma segurada. Mas não foi nada definitivo, pelo menos na época até podia ser, né? Mas não foi nada definitivo, porque futuramente acabaram retornando e estão até hoje na ativa.
É, na época foi meio definitivo, porque foi uma choradeira, né?
Ah, sim, sim.
E cada um pegou a sua malinha e foi pro seu lado, né?
Sim, sim. Até porque estavam nessa época todos quase se formando, né?
É, todo mundo tinha se formado.
Já tinha se formado.
É, então... Né? Mas a gente não esperava que em 2002 a gente fosse reencontrar, e nos reencontramos pela insistência de um jornalista de Santo Ângelo.
Sim.
João Batista, né?
Isso.
Que vamos reencontrar, vamos juntar os fugitivos, vamos fazer uma apresentação e tal.
Certo. Vamos conversar sobre isso então daqui a pouquinho, porque agora nós vamos ouvir É Preciso Saber Viver. Vamos fazer um intervalinho e nós já voltamos então para concluir o nosso bate-papo aqui com o professor Beto, porque temos que falar ainda do trabalho do Luiz, né?
Ah, o lançamento Luiz Martins é nosso
do trabalho
grande poeta
do Luiz conjunto. Martins. Até conversar com o senhor agora há pouco aí, eu não sabia que eles não eram de Santa Maria, porque quando eu conheci eles, ainda adolescente, eles tocavam nos bares em Santa Maria, acreditava que eles fossem dali, né? Porque tive contato também com o Estúdio Bob, lá onde eles também trabalhavam, isso, lá eram produtores.
É.
Então eu acreditava que eles fossem de Santa Maria. Mas o senhor acabou de me falar aí em off aqui que eles são de Júlio de Castilhos, né?
Os dois, o Luiz e a Isa são de natural de Júlio de Castilhos.
E a possibilidade de estarem ouvindo a gente agora, né? Porque o senhor disse que a gurizada da banda ia estar sintonizada pela internet.
Eu te asseguro que todos eles estão ouvindo a gente nesse momento.
Então, um forte abraço para toda essa galera aí, todos esses talentosos músicos. O Anibaldo, né?
Anibaldo,
O Anibaldo, o Wildo também, o Zeca, o Eniro Peninha, o Jorge, a Isa e o Luiz.
Exato.
Se estão sintonizados com a gente, aquele abraço, então, carinhoso aqui da 105.9. Vamos ouvir É Preciso Saber Viver.
É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Pode até ficar maluco, ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver.
Está ouvindo o programa Bom Dia Nova Palma. Bom Dia Nova Palma. Fique por dentro do que rola na comunidade, no estado, no país e no mundo. De segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã. Programa Bom Dia Nova Palma.